Oi, eu sou Jéssica Mais.
E eu sou Vitor Lacombe.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021.
Apoiada pelo governo, PEC emergencial acaba com piso para gastos em educação e saúde.
São Paulo registra maior ocupação de leitos de UTI desde o início da pandemia.
E com hospitais vazios e vacinação acelerada, Reino Unido relaxa lockdown.
A versão preliminar do relatório da PEC emergencial, que viabilizaria o pagamento de mais parcelas do auxílio emergencial, prevê o fim de valores mínimos a serem aplicados em educação e saúde. A medida valeria para a União, estados e municípios. O relator da proposta é o senador Márcio Bittar, do MDB. O governo federal apoia a PEC, que reúne ações de redução de despesas para o ajuste das contas públicas. Desde 2018, o piso do gasto da União com saúde e educação é calculado com base no valor gasto no ano anterior, corrigido pela inflação no período. A estimativa para 2021 é de 123 bilhões de reais para a saúde e 55 bilhões para a educação. Atualmente, o piso para estados e municípios varia e é calculado com base em porcentagens do orçamento. Estados e municípios precisam investir 25% da receita em educação. No caso dos serviços de saúde, os estados devem destinar 12% e as prefeituras 15%. A PEC emergencial deve ser votada no plenário do Senado na próxima quinta. Se ela for aprovada, o caminho para o envio da proposta do auxílio emergencial vai ser aberto. O governo está disposto a pagar 3 parcelas de R$ 200 e aceita uma negociação que chegue ao limite de R$ 250 em 4 parcelas. Segundo integrantes da equipe econômica, a despesa com o novo auxílio pode chegar a 40 bilhões de reais.
Nessa segunda-feira, o estado de São Paulo registrou o maior número de pacientes com Covid-19 internados em UTIs desde o começo da pandemia. O Centro de Contingência do Coronavírus informou que, até ontem, eram 6.410 pessoas em leitos intensivos. No pico da pandemia, em julho do ano passado, São Paulo registrou 6.257 pacientes em UTIs. Agora, além do número maior, os doentes ficam mais tempo em tratamento intensivo do que o previsto pelo Comitê de Controle da Pandemia, um sinal que as pessoas estão sendo internadas em um estado de saúde pior. Em relação à semana passada, São Paulo teve um aumento de 5,6% na média diária de novas internações. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 67,9%. E por conta do aumento da taxa de ocupação, o Comitê de Controle da Pandemia fez uma lista de recomendações para frear a circulação do vírus. O governo está analisando a viabilidade das medidas, que reduziriam a movimentação de pessoas e deve fazer um anúncio na quarta-feira.
E ontem, o premier britânico Boris Johnson detalhou os primeiros passos da saída gradual do lockdown imposto na Inglaterra para conter o avanço do coronavírus. As diretrizes também devem servir de base para os outros países do Reino Unido. A partir de 8 de março, as escolas devem ser reabertas no país. No final do mês seguinte, vão começar a ser permitidos os encontros entre amigos e familiares. O rígido bloqueio nacional foi feito junto com a campanha de vacinação do Reino Unido e isso colaborou para uma queda expressiva no número de novas infecções. No dia 9 de janeiro, 5 dias depois que o bloqueio foi decretado, a média móvel de casos diários beirava os 59 mil, a maior já registrada no Reino Unido. A partir de então, houve um declínio acentuado na curva de infecções. A queda chegou a 81%, segundo a Universidade Johns Hopkins. O roteiro proposto pelo primeiro-ministro tem 4 estágios, com intervalos de 5 semanas entre eles. A etapa final, quando quase todas as restrições vão ter sido suspensas, deve começar no final de junho. Ainda assim, o governo britânico tem adotado uma postura cautelosa. Segundo o Ministério da Saúde, os intervalos vão servir para avaliar possíveis impactos dos relaxamentos para que o cronograma de reabertura possa ser alterado de acordo com o cenário epidemiológico do país.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Laila Moalen e a edição de som é de Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.